Nesses dias o Senhor tem me chamado a atenção em uma porção da Escritura onde relata os milagres que Jesus fez enquanto estava conosco aqui na Terra. E os milagres são relatados na Bíblia, deixados como registro, para que nós, ao lê-los, fortaleçamos a nossa fé. Porque ali está relatado o que Jesus fez quando andou entre nós. E tem até alguns relatos muito interessantes, muito singulares. Eu trouxe essa palavra uma vez num culto na Zona Sul. Tiago e outros irmãos da Zona Sul, me perdoem, vamos repetir um pouquinho. Mas sempre é bom repetir o estudo, porque ele solidifica o conhecimento. Eu convido os irmãos para nós abrirmos as Escrituras no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o 12. Aqui nos vai relatar uma cura de uma forma bastante interessante que Jesus realizou. Bem, todas as que Jesus realizou são interessantes, porque ele é o autor da vida e todo o poder está em suas mãos e na sua autoridade. Então, o versículo primeiro começa dizendo assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Interessante nesse relato, muito singular, desse paralítico sendo conduzido em uma maca e sendo colocado na presença de Jesus por uma abertura que foi feita no teto da casa onde ele se encontrava. Vamos analisar algumas situações, tomar atenção para alguns fatos que estão aqui relatados, que numa leitura rápida assim pode passar um pouco batido, mas vamos nos deter e analisar algumas situações. Primeiro vamos ver com relação ao paralítico. Essa doença, nós conhecemos, ela paralisa a pessoa, por isso vem o nome. Significa que essa pessoa não pode se movimentar, não pode andar sozinho, depende de outras pessoas para que isso aconteça. E ainda diz que ele estava deitado na maca, então nem sentado estava, não era nem em cadeira, era numa cama. E o relato consta que eram necessários quatro homens para carregá-lo, sinal que não era uma pessoa muito leve. Então, quatro homens para carregar a maca. Não fala se era jovem ou adulto. Outra coisa interessante que se vê nesse relato é que esse homem tinha amigos. Os amigos estavam pegando nessa maca para transportá-lo. E estavam fazendo força, sem dúvida alguma. Bem, sobre a paralisia, essa doença que dependemos de outros, veja que Jesus, quando viu, vendo-lhes a fé, no versículo 5 diz, perdoou os pecados dele. Jesus não diz assim, ser curado, se os teus pecados estão perdoados. Significa que o perdão do pecado também cura as nossas enfermidades, né? E hoje nós podemos até estar em contato com algum paralítico que não esteja representado a sua doença por estar numa maca ou numa cadeira de rodas ou fazendo uso de muletas ou algo parecido. Simplesmente uma pessoa que está aprisionada pelo pecado é considerado um paralítico. Então, o que paralisa o homem, na verdade, é o pecado. E Jesus, nos perdoando, nós estaremos livres. Nós podemos ver no livro de, na carta de Paulo, que escreveu a 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Aqui tem uma lista de males, de pecados, que nos paralisam hoje em dia. As escrituras escritas há 2000 anos atrás, mas são tão atuais que nós parece que estamos lendo um jornal de hoje. Versículo 1 a 5, vamos lá. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Temos uma outra lista de enfermidades que nos paralisam, que também parece muito recente essa informação. Em Efésios 4, 25, de 25 a 32. Pecados que nos paralisam. Efésios 4, 25 em diante. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, a lista é essa aí, e não precisa ser acrescentado mais nada, porque mais abrangente, né, tá completa. Então, esses pecados que hoje em dia podemos estar envolvidos nos tornam paralíticos, nos paralisam, não nos permitem nos aproximar do Senhor Jesus. Porque o objetivo daqueles que estavam levando esse paralítico era levá-lo a Jesus. Ele não podia ir por seu modo próprio. Então, precisava de ajuda e tinha os seus amigos. E hoje em dia é possível que alguém não esteja em cadeira de rodas ou em macas, mas também esteja paralisado por estar envolvido nesses pecados. Outro ponto interessante de nós observarmos é que a multidão e o eirado da casa, o telhado, se tornaram um fator de impedimento, porque eles queriam entrar e a multidão era tanta que a porta estava lotada, não era possível passar por ali. E eles então tiveram uma brilhante ideia de subir no teto e abrir o telhado para descer com esse paralítico até a presença do Senhor Jesus. Então, esses telhados, o telhado e essa multidão podem representar para nós as limitações quando nós queremos ajudar alguém para conduzi-lo a Cristo. São barreiras, muitas vezes até naturais. São impedimentos e eles trazem para nós desafios. Temos que suplantá-los. Temos que vencer essas dificuldades. Entre as dificuldades também pode aparecer questão de preconceitos. Até o próprio sistema religioso pode ser um impedimento de nós conduzir alguém à presença de Jesus. Então vocês vejam que as barreiras existem, poderão existir, mas com perseverança e no Senhor venceremos todas. Aqui eles até usaram a inteligência, né? Porque subiram no telhado e por ali desceram o paralítico. Uma outra atenção que eu queria chamar é com relação aos amigos desse paralítico. O perfil desses amigos. Eram quatro. O que nós podemos deduzir pela leitura que fizemos? Bem, que esses amigos tinham um amor pelo paralítico, que estavam conduzindo ele, né, com trabalho para levá-lo à presença do Senhor. Conheciam a necessidade. E o bom é que eles conheciam Jesus, né, porque sabiam que aquela necessidade só podia ser resolvida pelo Senhor Jesus. Acreditavam que Jesus poderia curá-lo. Eles tinham também compaixão desse homem, porque não tinha outra maneira de conduzi-lo se não fosse eles carregando. Eles eram cooperadores, tinham bom ânimo, porque não desistiram da tarefa. Eles tinham determinação também. Não foi o primeiro impedimento que os impediu de levar o paralítico à presença do Senhor Jesus. Viram que a porta estava superlotada, com muita gente, não era possível passar. Primeira dificuldade foi vencida, pensaram ir pelo telhado, ou seja, foram determinados, eles estavam com a determinação de colocar esse homem na presença do Senhor Jesus. Tinham clareza do que devia ser feito, né? E fizeram esforços, porque descobriram o telhado e baixaram esse homem até a presença do Senhor Jesus. Podemos exaltar aqui que tipo de amigo que esse paralítico tinha. Interessante, hoje no mundo nós podemos até diferenciar que tem dois tipos de amigos. Tem os amigos que vão conduzir um paralítico a Jesus, mas pode ter amigos que vão conduzi-los não a Jesus, poderão conduzi-los até um sistema religioso, ou até num sistema espiritual, aparentemente inofensivo, vão consultar uma cartomante para ver como é que vai ser o seu futuro, ou vamos fazer isso, fazer aquilo, outro, seja, distanciando do Senhor Jesus, né? Então, a maravilha que nós vemos nesse relato é que esse paralítico tinha amigos que o conduziram ao Senhor Jesus. Não é amigo distancia do Senhor. Isso para nós, irmãos, é um exemplo que nós devemos assumir. Tivemos em nosso meio o pastor Abe Huber, uns tempos atrás, ministrando, e ele trouxe uma palavra interessante chamada o fator Barnabé. Barnabé, nas Escrituras, é um homem que conseguia incluir as pessoas em círculos de amizade, porque ele era perito nisso aí. Paulo, quando se converteu, chegou na comunidade cristã de Jerusalém e todos amedrontados, porque as últimas notícias de Paulo é que ele colocava os cristãos em cadeia e os apedrejava. E ele tinha licença para fazer isso, do clero daquela época. Então, quando Paulo chegou no meio dos apóstolos, todos ficaram apavorados. Mas Barnabé foi lá e acolheu Paulo e conseguiu introduzir Paulo no convívio, porque realmente viu que era um homem convertido agora. E esse fator Barnabé nós devemos aplicar. Nós devemos ser amigos que conduzam essas pessoas ao Senhor Jesus. Nós temos que desenvolver amizade com aqueles que não conhecem ao Senhor, porque se nós conhecemos, sabemos a quem eles devem se dirigir, por que deixar outros conduzirem não a Jesus, e sim a caminhos que não interessam? Portanto, é um convite para nós de nos envolvermos com as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, sendo amigo, para que possamos conduzi-los ao Senhor Jesus. E vai ser uma bênção, não é, irmãos? Aleluia. Amém. Então, que sejamos esse tipo de amigo que conduza para o Senhor Jesus. Vocês imaginam, irmão, o que seria deste homem sem esses amigos? Ficaria o resto da vida inutilizado sobre uma cama. Não experimentaria a cura maravilhosa que Jesus fez. Curou sua alma, curou seu corpo e deu vida ao seu espírito. Aleluia. Graças a Deus que ele tinha amigos que o conduziram a Jesus. Hoje nós podemos perguntar, quem são os carregadores de maca entre nós? Quem é que vai pegar nessa ponta pesada para conduzir esses que estão paralisados ao Senhor Jesus? Esse compromisso está na igreja. Estando na igreja, está conosco, que somos discípulos de Jesus. A nossa missão aqui, nosso trabalho é pegar nessa maca para conduzi-los ao Senhor Jesus. Não é isso, irmãos? Vocês dizem amém? Estão dispostos? Não é fácil. Temos que deixar nossos interesses de lado. Temos que fazer força. Temos que abrir o telhado para colocar essas pessoas diante do Senhor Jesus. Outro aspecto interessante, a reação de Jesus. Como seria se nós aqui na reunião, lotado, e tivesse alguém furando o teto aqui para... Ia dar um auê, né, irmãos? Nós íamos ficar perturbados com uma situação dessa. Mas a palavra diz aqui, não diz, mas Jesus não manifestou nenhuma reação contrária. Jesus até relata o seguinte, que ele viu a fé, ele viu-lhes a fé. Imediatamente disse, os teus pecados estão perdoados. Jesus vendo a fé, porque ele viu todo aquele esforço de uma maneira engenhosa de chegar com aquele paralítico na presença do Senhor Jesus. Pelo telhado, tirando o telhado, as casas em Jerusalém naquela época eram diferentes das nossas telhas que temos hoje, né? Mas foi isso que aconteceu. Então a reação de Jesus foi totalmente diferente do que poderia ser com um de nós aqui, né? O Senhor Jesus realizou aquele milagre. Eu quero agora comparar um outro relato de uma cura de um outro paralítico para nós vermos a diferença que é ter amigos e não ter amigos. Está descrito esse segundo milagre no Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Vamos lá? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Vai adiante, irmão, não é só até 6. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Até aqui. Os irmãos agora podem fazer uma comparação entre a cura desse também paralítico. Jesus chegou ali, viu aquele homem que há 38 anos estava esperando uma oportunidade para ser curado. Este homem não tinha amigos, certamente, nem familiares, porque ele estava só. Porque vemos pelo texto que Jesus pergunta: quer ser curado? Ah, não tenho ninguém que me coloque no tanque. Na verdade, esse tanque de Betesda, não é que seja uma lenda, mas havia essa crendice naquela época de que havia uma agitação, vez em quando, da água, que poderia até ser por um efeito geológico, né? Borbulhar a água, como nós temos muitas vezes água quente que é expelida para fora da terra, né? Os geysers. Mas também a crendice dizia que um anjo descia e agitava aquela água. E o primeiro que entrasse era curado. Bem, a palavra não entra em muitos detalhes, nós podemos fazer conjecturas, que na verdade, esse tanque, que também pode ser considerado uma piscina, né? Fazia parte quase que se tornou um sistema religioso. É como hoje em dia nós temos pessoas que pegam uma fitinha, achando que essa fitinha amarrada no braço vai lhe trazer a cura. Outro pega uma pedra, né, cortada, um cristal cortado na forma de pirâmide, e coloca toda a sua confiança nessa pedra, achando que dali vai receber a cura. E assim nós temos tantas pessoas que ficam dependendo de uma situação dessa, deixando de crer no verdadeiro que pode trazer a cura para a sua vida, que é o Senhor Jesus. Então estão mais envolvidos num sistema religioso, num sistema de crendice, do que, na verdade, sua confiança no Senhor Jesus. E veja que não está dito que não era de Deus, mas podemos deduzir, irmãos, porque Deus não faria uma coisa dessas. Porque nesse sistema, nós encontramos realidades humanas envolvidas nessa situação que não condizem com o amor de Deus. Primeira coisa que podemos ver, que existia uma situação de egoísmo, porque o primeiro só é que iria receber a cura. Quando Jesus disse assim: ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não tinha preferidos. Jesus não dava prioridade ao primeiro. A prioridade do Senhor Jesus era para todos. Então isso não fecha com o amor de Deus. Existia um favoritismo também. Vocês imaginem, irmãos, uma pessoa que tivesse uma família por trás e ainda de preferência com recursos, certamente iria comprar o primeiro lugar. Nós vemos isso hoje até no sistema brasileiro de saúde, SUS, que as pessoas ficam na fila durante toda a noite, para no outro dia, alguém que precisa, compra aquele lugar ali. Vocês já viram essa informação pela televisão, né, irmão? Não estou inventando coisa. Então imaginem o que poderia gerar disso aí também. Os mais abastados comprariam a vaga daquele primeiro lá. Também, outro que tivesse recurso poderia contratar pessoas para ficar ali, ao momento que a água fosse agitada, carregar ele para ser o primeiro. Então isso geraria um sistema humano, né? Ou até desumano, e muito menos de origem do Senhor isso aí. Porque não fecha com o amor de Deus, que quer que todos nós o conheçamos e tenhamos e sejamos livres de nossas enfermidades. Então vocês imaginem que situação que era essa. Jesus então, caminhando por Jerusalém, se aproxima desse local e ali então ele vê esse homem. Interessante que Jesus faz uma pergunta que a gente diria assim, que pergunta? Sabendo que aquele homem estava ali há 38 anos esperando para ser curado, Jesus pergunta, quer ser curado? Essa pergunta é interessante, porque o Senhor Jesus sempre quer a nossa decisão. Ele não age fora da nossa vontade. Ele pergunta, queres que eu te salve? Queres ser curado? Queres que os teus pecados sejam perdoados? Jesus é um cavalheiro. Jesus é gentil. Jesus não força ninguém. Ele se oferece. Ele não agride ninguém. O amor do Senhor é grande demais. Ele nos convida, mas Ele quer saber o desejo do nosso coração. Ele vai agir de acordo com aquilo que nós desejarmos. Também aconteceu num episódio de uma cura de um cego que chamou Jesus e Jesus olhando para o cego disse, que queres que eu te faça? O cego obviamente disse assim, que eu veja, óbvio, né? Mas essa pergunta parece que nem cabia, mas Jesus queria saber o coração daquele homem. Então aqui, irmãos, está uma grande diferença entre ter amigos e não ter amigos. E nós temos então esse compromisso de sermos esses amigos que levam as pessoas a conhecer o Senhor Jesus. Nós temos que levar esses paralisados pelo pecado, os que estão paralisados em si mesmo, para conhecer o Senhor Jesus, para receber a verdadeira vida, a cura total, corpo, alma e espírito que nós encontramos em Jesus. Esse sistema que eu falo aqui também pode gerar frustrações. Imagina esse homem, 38 anos, vendo ou não alguém que possa ter dito que recebeu a cura, sai gritando lá, fui curado, e ele fica frustrado. Ah, e eu estou aqui sem ser curado. É um sistema que gera frustração. Irmão, se tu está vendo, se tem alguém aqui que está paralisado por alguma coisa e vê outros sendo libertados, não fique frustrado. Já chega ao Senhor Jesus, que a tua vez vai ser aqui e agora. O Senhor Jesus tem poder para te curar nesse momento, sem que tu espere 38 anos. Né, irmãos? Então, queridos, eu quero compartilhar essa palavra com vocês, para que vocês meditem e vejam como nós devemos nos conduzir para que sejamos esses amigos que conduzam outros a Cristo. E se nós não formos esses amigos, os outros vão carregá-los para outras fontes que não são aquelas que realmente trazem vida. Então é importante que nós façamos amizade com as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, para que, através do nosso conhecimento do Senhor, podemos conduzi-los a Cristo. para que venham receber salvação e cura para a sua vida. Aleluia? Amém, irmãos. Então, Jesus Cristo é a nossa vitória. Ele muda a nossa sorte. Mudou a sorte daquele homem que há 38 anos estava ali dependendo de um milagre. E o Senhor Jesus, quando nos pergunta, que queres que eu te faça? E a gente diz, que eu veja, que eu seja salvo, que eu tenha meus pecados perdoados, é imediatamente. Nós não precisamos esperar 38 anos. É na hora. E o Senhor Jesus é maravilhoso, ele é misericordioso. Glória, pois, ao nosso Rei, ao nosso Deus, o Senhor Jesus. Amém, irmãos?
Amém. Irmãos, na Zona Sul, o Elias trouxe essa palavra e tocou muito o nosso coração. E também lá, depois que o Elias trouxe essa palavra, Deus me tocou. E vendo esse testemunho desses quatro amigos que literalmente pegaram um paralítico numa maca e subiram um telhado para levar um paralítico até Cristo, eu fico pensando como nós precisamos ser melhores amigos. Mas naquele dia, Elias, eu compartilhei também uma outra coisa que essa parábola também mostra, essa passagem também mostra, que nós também não só precisamos aprender a ser bons amigos, a ser melhores amigos, mas a nos ver nessa passagem, porque um dia cada um de nós esteve em cima de uma maca. Cada um de nós foi paralisado, foi um paralítico paralisado pelo pecado e teve que ser conduzido por bons amigos. Para que nós possamos entender o que é um bom amigo, ter revelação pelo Espírito Santo do coração desse amigo, nós precisamos nos lembrar de onde nós saímos, que nós éramos paralíticos, paralisados, como diz o Evangelho, maltrapilho, nós éramos moribundos, imobilizados, cegos. E um dia um amigo olhou para nós, cheio do amor de Deus no coração, e subiu o telhado. Amém, irmãos?
Queremos, Senhor Jesus, todos nós sermos esses que levam a boa nova, se esforçam para ganhar, arriscam coisas para ganhar a outros, saem das suas comodidades para ganhar outros, repartem cargas para ganhar outros. Isso só pelo poder do Espírito. Mas nós nos dispomos, Senhor. E nós queremos ser assim. É o teu ensino, é a tua palavra, é o teu exemplo que tu nos trouxeste, Senhor. Nós queremos ser, Senhor, esses que vão e buscam e levam até a ti. Queremos colaborar com o Espírito Santo nessa tarefa tão preciosa e amorosa de falar de ti. Abençoa-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Usa-nos com autoridade.
Sim, Senhor.
Para que a gente possa fazer isso com gratidão, Senhor.
Sim, sim.
E desprendimento. Obrigado, Pai, pela palavra que nos alentou, Senhor, e nos dá graça nessa noite de sermos aqueles que pagam o preço para levar outros para Cristo. Muito obrigado, Pai. Amém.
Amados, não pude me conter ali. Eu estava ali esperando terminar, mas essa palavra que o Elias trouxe, preciosa, de Jesus, esses amigos carregando essa maca, e agora nós cantando que o amigo verdadeiro é Jesus, e Jesus não carregou a maca. Tirteu trouxe uma palavra há 4 sábados atrás, mais ou menos, aqui na Monteiro, não sei o que é que estava, que tendo nós um amigo e esse irmão precisando de um rim para um transplante, senão ele vai morrer, e nós, como temos 2 rins, e nós conhecendo esse irmão querido, né, Tom? Nós daríamos um rim para esse irmão sobreviver? A gente meio que balança, né? Puxa vida, vou ter que ser cortado. Isso foi um irmão. Aí o Tirteu diz assim: agora vocês imaginam, um preso lá no presídio já matou 3, um bandidão daqueles, que ele diz assim, que quando ele chegou lá no inferno, o cara era tão ruim que o diabo nem quis ele lá. O diabo nem quer. Aí esse preso lá no presídio precisa de um rim. Se daria um rim para esse preso? Ele é um ser humano, uma pessoa por quem Jesus morreu. Tirteu trouxe essa palavra. A gente fica pensando, né? Aí ele diz assim: olha, Jesus não deu um rim por esse preso. Jesus deu a vida. Amém. Inteira, a vida, todo o corpo. E o verdadeiro amigo, a palavra diz, é aquele que dá a vida pelo seu irmão. Carregar a maca se torna fácil, Elias. Abrir o telhado é fácil. Agora, dá vida pelo irmão. Que nós saímos daqui hoje pensando, será que eu dou a vida, eu tenho coragem de dar vida pelo irmão? Que Deus nos abençoe, queridos. Amém?